Oh, yeah! Isso aí, uma obra de arte aí, The Tip and Z, esse vídeo aí sensacional. Semana que vem aí, ou em 2 semanas, com legenda em português, provavelmente, aí do Imperativo Moral. Mas eu tinha que colocar hoje, porque tá, esse vídeo é muito bonito. Muito legal. Bloco 761.436. Bem-vindos, Bitcoinheiros. Aisher.
Maravilha.
Ivan Vilela.
Opa, e aí, gurizada?
Beleza, meu?
Tudo tranquilo,
Beleza.
dentro do possível, né?
É, sim. Pô, Vilela, bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade. Para quem não conhece, o Vilela já participou de um programa aqui nos Bitcoinheiros para contar um pouco da jornada dele e falar um pouco de Lightning Network. É isso aí, é isso aí. E hoje, Vilela, eu te chamei para tirar umas dúvidas contigo. Mas antes de falar, de tirar minhas dúvidas, alguns recadinhos, né? Primeiro, temos supersets hoje, né, Dov? Para quem quiser tirar dúvida.
Exatamente, exatamente. Supersets.tv/bitcoinheiros, pode enviar suas perguntas aí via Lightning. A gente vai conversar agora um tempo, não vai ler as perguntas, mas vai deixando aí a sua pergunta para o final do programa, né? Não final, a segunda parte, né, da live, a gente vai responder as perguntas.
Boa. E a segunda coisa é, tá chegando perto aí da SetsConf, semana que vem, né? Semana que vem, dia 8 de novembro, para quem for participar. Você vai lá, Vilela?
Não, não vou. Eu me envolvo
Não
nessas
vai.
coisas de muita gente, tipo, misturada, não, não é pra mim.
Sim, eu também não me misturo com essa gentalha.
Não, nada contra quem vai. É contra qualquer tipo de grupos de pessoas muito grande, não é muito pra mim, não.
Eu te entendo, eu te entendo. Para mim é difícil também. Mas tem
Uma
gente que gosta,
dicotomia, né?
tem gente que gosta. Como é que é?
Não, é. Esse negócio de fazer evento presencial para o público menos propenso a se ver presencialmente, menos
Não, mas o pessoal gosta, tá cheio
incentivado
de
a se ver
conferência.
pessoalmente do mundo, é muito engraçado. Não, eu não tenho nada contra também. Tem muita gente
Aquela.
que também precisa de. Enfim, precisa do contato humano, mas é louco, porque normalmente é o público mais avesso a se encontrar publicamente, a se ver
Acho que tem de
pessoalmente.
tudo. Acho que tem de tudo.
Não,
Teve
não,
aquela
tem
conferência, a
de
última
tudo.
em.
Estou falando que normalmente
É.
a personalidade é essa.
É, mas
São mais introvertidos, né?
por outro lado, é um assunto, né, apaixonante. Então tem, e às vezes tem pessoas muito interessantes também no meio. Então tem esse lado.
E acho que também tem muita gente que está começando, né? Está entrando agora na jornada, está curioso ainda, não entende, sabe, não caiu ainda na toca do coelho. E às vezes é uma boa porta de entrada, sabe? Porque tem palestrantes legais, tem workshops legais, o cara, ou seja, vai conhecer a nata e pode ser bem influenciado. Então, acho que para esse público que está começando, pode ser bem interessante também, né? Pode ser bem legal. Enfim, dado o recado para quem quiser ir, quem gosta, quem está entrando agora na Toca do Coelho e quer conhecer um pessoal, quer ouvir umas palestras ao vivo, conhecer pessoal que já está mais envolvido, dia 8 de novembro, SetsConf. Vale a pena conferir, dar uma olhada aí no programa que o pessoal organizou, que está bem legal as palestras e os workshops também, para você botar a mão na massa e sentir um pouco da eletricidade da Lightning nas suas mãos. É isso aí. Muito bem.
Deixa eu
Vilela.
dar outra dica nesse mesmo sentido de aprendizado.
Fala aí.
Eu estou participando do seminário da 21, lá do Bruno, do Lucas e do André, né?
É
Boa. E
21.org, né? Por extenso.
21.org.
Isso.
Hoje é o último encontro do seminário atual, mas acho que eles vão fazer outros depois na sequência. E no site deles lá vocês conseguem se inscrever para participar do próximo lá. Eles criaram um modelo bem interessante, eu gostei muito, pelo menos, que é mais a minha cara, com encontros online. Estudos em casa. O modelo deles é meio. A ideia deles é. A cada semana eles sorteiam várias perguntas, né, dividem o pessoal em grupo e cada um tem que responder uma pergunta, aquela pergunta que foi sorteada ali para ti. Além de discutir as respostas dos outros integrantes do teu grupo ali. Então, te força muito a pensar, né? Eu até comentei com eles lá. O meu sentimento a cada semana era que. Essa pergunta é fácil. Eu sei, né? Esse é o primeiro sentimento ao ver a pergunta. E aí, como é que eu explico? Talvez eu não realmente saiba. Né? Aí tu tem que correr atrás mais da resposta para pegar os detalhes dela, organizar o teu pensamento para conseguir explicar para a pessoa, né? Um tempo curto ali para explicar. Então te força a pensar assim. Então achei bem interessante o modelo. Além do network, do pessoal que está querendo aprender também.
E quem que é o público que participa desses seminários, Vidal?
Cara, tem de tudo, mas acho que a maioria do pessoal que eu encontrei ali eram programadores. Antes de cada sessão ali, os grupos são sempre sorteados, então cada semana tu pega um grupo um pouco diferente. E quando o pessoal se apresentava ali, a grande maioria era programador, o pessoal pensando em desenvolvimento.
E o pessoal que está em que etapa aí da jornada? O pessoal que já está de cabeça?
Acho que a grande maioria estava mais ou menos no mesmo nível meu, assim, tipo, bem iniciante assim, em relação a desenvolvimento. Né, já tem alguma base teórica de como funciona a coisa, mas ainda em desenvolvimento ainda bastante iniciante ainda.
Em desenvolvimento, mas em termos de mentalidade bitcoinheira?
Ah, eu acho que aí full, né? Tipo, talvez full não... acho que a grande maioria, tipo, bem de cabeça, assim. Né?
Legal.
Até assim, teve um lá que falou que ia pedir um McDonald's, e a galera já caiu em cima porque tinha que ser carnívoro. Então, é aquela mentalidade, não só bitcoinheira, mas toda outra coisa que vem na volta aí do bitcoin.
Sim. Cabeça bitcoinheira.
Já tem até a maximalista de panela de ferro, né? Que nem teve aquelas discussões no Twitter lá. Tipo. Então, o cara vê de tudo.
Que interessante. Esse é o fácil do seu hambúrguer.
Legal. Muito bom, tá aí a dica então, 21.org, para quem quiser dar uma olhada também, vale a pena conferir. Maravilha, vamos lá, é o seguinte, o tema do dia é Lightning Network, e a pergunta é, dá para faturar uns satoshinhos roteando transação? Não dá, isso é coisa para quem tem bala, empresa grande. Isso dá para fazer o indivíduo? Dá, mas é muito trampo? É simples, mas o rendimento é pouco? E quais são os riscos disso? Eu quero entender isso, esse esqueminha aí. Só isso. Só isso eu quero saber.
Não, e outra, e o mais importante, se isso é sustentável, porque não adianta você fazer toda uma engenharia, começar a ganhar agora e lá na frente você não sabe o que vai acontecer.
Por onde a gente começa? Se eu quiser começar, mas por onde a gente começa?
Acho que justo nesse
calma,
sentido.
Não, mas Dov,
pelo
Dov.
Valor do
não, site. Não, Dov. Beleza, calma. Beleza. Não dá para começar do fim. Do começo. Se quiser me ajudar a introduzir o tema, me ajuda. Mas por onde a gente começa a entender essa história?
Tá. Bom, antes de qualquer coisa, cara, diferentemente da galera que normalmente vem aqui, eu não sou especialista em porra nenhuma, né? Eu sou curioso.
A gente também não.
Da coisa. É. Mas vou tentar fazer
Ninguém
o
é.
Máximo
Quem disser
aqui pra
aprender. É mentiroso, não existe.
Não, assim, mas nesse caso, Bruno, né, nesse tema específico...
Ajuda a gente a descobrir qual é mais perto da verdade. A gente sabe que é tudo especulativo, a gente só quer...
É experimento ainda, é tudo experimental perto. Ainda, né?
Tá, mas nesse caso, Bruno, gerenciamento
desculpa,
de nodo light...
Vilela, pera, desculpa, ficou uma bagunça. Legal você falar isso, porque a gente nunca se autodenominou especialista em nada, acho que justamente a gente desde o começo, em muitos temas com certeza, na maioria, foi mais ou menos esse esquema orgânico que você comentou desse seminário que você está participando. Você já viu uma dúvida, às vezes de mais de um do grupo, ou de um do grupo, a gente queria entender melhor... E a gente traz aqui para debater entre a gente. Às vezes chama alguém que entende mais, está mais envolvido no tema, para ajudar a destrinchar, mas é um processo contínuo, né? A gente não. Ou seja, o Dov brincou, né? Eu comecei a fazer as minhas perguntas, falou, pô, só isso? Não dá para esgotar tudo isso que eu quero saber num programa, mas quero pelo menos tentar ajudar quem está escutando e me ajudar também a começar a entender, a pegar o fio da meada, né? Então, essa é a ideia.
Não, tranquilo, vou fazer o possível aqui. Mas assim, nesse caso específico, né, gerenciamento de nodo Lightning, tem alguém que tem um controle muito mais entende muito mais do assunto, que é o Diego Collin. O Diego Collin é o cara, eu estou no grupo dele, ele tem um grupo chamado Node Runners, ele já passou de 1.000 usuários lá no grupo, um grupo extremamente ativo, todo o pessoal extremamente participativo lá. Então, quem quiser rodar um nodo de forma lucrativa, acho que ele é o cara que está hoje guiando essa linha ali, né? a gente conversa hoje e aí você chama o Diego na semana que vem, ele corrige as bobagens que eu falar aqui hoje. Mas eu vou me esforçar aqui para ser o máximo aqui. O que, que eu acho, cara?
Não, que é legal ver experiências. A gente sabe, todo mundo sabe do Diego. A gente quer saber de outros Node Runners se a opinião, né? Acerca
claro,
disso.
Claro. Né? Tá, é isso então, a minha opinião. A primeira questão, né? É possível ganhar sem fazer esforço, né? Que eu acho que a primeira questão, tipo, bota o nodo para rodar, deixa ele rodando, vira as costas e saio. Eu acho que isso é impossível no momento, tá? Se tu deixar um nodo parado, ele pode até fazer um roteamento para um lado e para o outro, mas nada significativo. E a tendência ali na Lightning é que todos os sites se movam sempre numa direção para cada canal. Cada canal tem essa tendência, sabe? Então, por exemplo, se eu abrir um canal com a Bitrefill, que é uma empresa que tende a receber sites e não enviar sites, os sites tendem a ir para lá. Então, se eu tenho um canal com ela, a tendência é que a liquidez do meu canal se mova do meu lado para o lado dela e depois não volta mais. Né? Então, é necessário um certo gerenciamento ativo do nodo para que ele dê retorno. Eu já percebi isso claramente aqui no meu. Quando eu tiro, assim, não, vou brincar de gerenciador de nodo, vou focar meu tempo ali em cima dele. Né? E aí, fico gerenciando o canal, fico abrindo e fechando o canal, procurando canais com mais liquidez, né? Estudando a coisa, o rendimento é muito diferente de quando eu deixo ele de lado e vou fazer outra coisa, né? Então, isso é bastante claro para mim no momento. Então, sem ficar parado, gerenciando, acho que é impossível. Outra informação que corrobora com isso...
Dentro do gerenciamento, isso é uma coisa que você, na tua experiência, está fazendo na mão, mas empresas como a Bitrefill, por exemplo, eles têm um algoritmo ali rodando para fazer o gerenciamento dos canais dele, né? Não está todo mundo fazendo na mão.
Quando eu digo na mão, eu digo intervenção humana, né? Não é 100% automatizado. É o que eu estou tentando fazer, aliás, né? O meu objetivo é tentar deixar um nodo 100% automatizado, todo meu nodo é gerenciado por scripts meus mesmo, né? Eu mesmo estou criando os scripts, para ficar tentando fazer rebalanceamento, abertura, fechamento de canal, tudo de forma automatizada. A única coisa que ele não faz no momento é abertura e fechamento. A única coisa que realmente falta automatizar e essa é 100% manual. O resto é automatizado, mas vira e mexe eu tenho que ir ali botar a mão, entendeu? Ah, isso, eu tenho que ajustar aqui essa FI que está sendo ajustada manualmente, automaticamente, desculpa, não está muito bem, eu vou ter que dar um ajuste aqui, aí eu vou ali e coloco na configuração do meu nodo, para esse canal específico que faz uma coisa diferente, entendeu? Esse tipo de ajuste fino que tem que ser feito manual, pelo menos no meu caso, eu não consigo fazer o mesmo resultado automatizado do que quando eu coloco a mão.
Deixa eu te perguntar, isso te toma quantas horas por dia ou por semana? Qual tempo que isso requer de você para administrar esse nodo?
É difícil avaliar porque ele fica do meu lado aqui, né? Então é tipo, todo tempo eu tô ali, em vez de colocar ele num RASP, como a maioria do pessoal coloca, eu coloquei ele no notebook, então ele fica do meu lado aqui, é um notebook exclusivo para isso, dedicado para isso, então, sei lá... 20, 30 vezes por dia eu dou uma fuçada ali, dou uma olhada, né? Como é que dá?
20, 30 vezes por dia.
Ok. Não, eu digo pelo menos olhar, né?
É que imagina um cara que tem um rádio amador na mesa e tá trabalhando e tá. Vai lá e fuça no rádio amador ali, entendeu? Um pouquinho, cada tanto, dá uma escutadinha. É isso, mais ou menos.
Isso, exato. É.
Ou seja, ele toma o tempo inteiro. Se você parar de fiscalizar o que pode acontecer, talvez você vai estar perdendo alguma oportunidade ou perdendo algum edge aí que você vai precisar rebalancear, né?
Nem é o caso de perder a oportunidade de edge, porque o retorno é pequeno e o capital que eu tenho no Node é pequeno também, é educacional. Ali.
Não, ok, você faz como um hobbyista, mas imagina que você fizesse isso profissionalmente. E estivesse colocando dinheiro aí para ver liquidez mesmo. Ainda assim, você estaria 24 horas por dia trabalhando, né?
Um caso emblemático que a gente tem agora, não sei se vocês acompanharam, o Zero Fee Holding. Era um dos maiores holds plebs aí da Lightning, né? Ele recentemente mandou uma mensagem ali do tipo, olha, vou ser pai e vou encerrar o nodo, e era isso. Né? E a princípio, ele tinha um negócio teoricamente lucrativo, a gente não tem acesso, né, aos resultados dele, mas ele se dizia um nodo lucrativo com um business que estava rendendo, e ele simplesmente fez isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa por trás nessa história, ficou bem esquisito, assim. Eu tentei ler todas as mensagens dele ali. A sensação que dá é que tem algo a mais, sabe? Que teve algum motivo diferente ali que ele não quis revelar ali, mas, enfim.
Eu acho que o Zero Fee Routing, né, é um node que todo mundo sabe, né, que essa corrida é uma corrida para o zero, né? Ou seja,
exato.
A tendência é chegar no zero. Ele, inclusive, acho que o CTO da Blockstream falou, né? O que ele fez foi simplesmente cortar caminho e chegar direto no ponto final e tentar aí encontrar um modelo de negócio em cima, né, de taxa zero. Que a ideia, exato, é, então, conseguir o maior efeito de rede, conseguir muita gente conectada ao node e vender liquidez entrante. Porque tem muita gente que se conecta a ele, ele está cheio de liquidez, né, e conexões. Então ele está vendendo e ele cria, enfim, cria alguns canais e vai, ou ele vende criação, entendeu? A criação de canal entrante, né? Então isso gera essas rotas, né? E esse era o modelo de negócios: vender rotas, vender liquidez, vender. Fala, Vilana.
E no momento que tu te conecta num canal onde as FIIs são zero, é o equivalente a se conectar a todos aqueles canais ali, né? Todos os canais dele, diretamente. Porque a FII é zero até ele, né? Então, ele é um passo a mais ali no caminho, mas é um passo do zero, né? Com custo zero. Então, é equivalente a abrir canais com todos aqueles canais que ele tem ali. Então, era muito interessante o Zero FII. E era um dos principais canais que fazia um roteamento aqui comigo também, né? Então, que essa é outra questão da Lightning, né? Tudo muda muito rápido, extremamente rápido. Eu sinto que o que eu aprendi numa semana não vale na outra em relação a conhecimento da rede, sabe? Ah, aqui um caminho bom entre esse nodo e esse nodo, sabe? E aí tu começa a ganhar FII ali, e daqui a pouco já não dá mais, né? Então, teve uma empresa esses tempos, foi a Dizzy.io, acho que é. Eles ofereceram lá, assim, olha, se tu abrir um canal comigo, a liquidez vier para o meu lado, e tu pedir para que eu feche o canal, eu te pago, era alguma 0,1%, sobre a liquidez que ficou do meu lado. Esse era o que eles anunciaram. Por que eles fazem isso? Eles são uma empresa de swap. Então eles precisam receber sats online, pela Lightning, e entregar on-chain. Então eles precisam de liquidez on-chain e precisam da liquidez da Lightning no outro lado. Então é isso que tu estaria fazendo com eles. Estou abrindo um canal contigo, estou empurrando liquidez, então os outros canais vão ficar com a liquidez do outro lado. Eles criam principalmente em canais de carteira, por exemplo, o Wallet of Satoshi. Eles queriam que o canal deles, com a Wallet of Satoshi, as liquidez ficassem do lado de lá. Então o que eu faço? Eles ofereceram, né? Abre um canal comigo, transfere os teus sites do teu node para o Wallet of Satoshi, passando por dentro da Dizzy, os sites vão para lá, depois fecha o canal e eu te pago. E o pessoal começou a fazer isso. Só que no exato momento que o pessoal começou a fazer isso, a liquidez foi toda para o lado da Wallet of Satoshi, não tinha mais como passar, e eles começaram a passar por outros nodes. Então, a liquidez da Dizzy, que era sempre no meu nodo, por exemplo, em direção à Dizzy, começou a virar para o outro lado. E eu comecei a ganhar com os dois lados. Eu comecei a ganhar com o pessoal que mandava os sites para a Dizzy para fazer o loop out, e ganhava com esses caras que estavam tentando empurrar a liquidez. Então, começou a andar para um lado para o outro. Então, a estratégia já acabou no primeiro dia que ela surgiu, sabe? Então, isso que eu digo, é muito rápido. Tudo muda muito rápido. A estrutura, a rede, as FIIs, né? Então, a gente não sabe nunca para que caminho a liquidez está se movendo. Pelo menos eu não sei. Talvez sim, alguém que gerencie melhor que eu saiba.
Mas, difícil, vendo em retrospecto, você consegue ver uma teoria econômica se desenhando aí, alguma, tipo, foi por causa da questão, foi econômico isso que aconteceu ou foi manipulação?
Foi econômico no início até não ser mais, né? Essa acho que foi a questão. O pessoal que começou a abrir os canais e empurrar os sites lá ganhavam essa FII. Depois essa FII não compensava o trabalho de abrir o canal, mandar, porque ficou muito caro mandar, porque tinha que passar por outros nodos, né?
E a rede ganhou alguma coisa com isso?
A rede ganhou alguma coisa com isso? Uma boa pergunta. Depende do que tu chama de rede. Eu acho que a Dizzy.io ganhou com isso. Ela ficou com a liquidez do lado que ela queria, sem eu precisar gastar o que ela teria que gastar se não fosse assim. Acho que os primeiros node runners que tentaram fazer isso também ganharam. Eu ganhei, né? Então...
Quando você fala em... Você falou que é educacional, né, experimental o trabalho que você está fazendo para entender um pouco de como funciona a rede Lightning, mas você falou que a lucratividade também é pequena, simbólica, não lembro exatamente a palavra que você usou. Você pode me dizer de que porcentagem estamos falando?
Se eu deixar totalmente parado... Quais os valores que eu vou falar são projeções, tá?
Porque, assim, como eu falei, pessoal, só lembrando, é só roteamento simples, né? Sem operação, venda de liquidez, nada disso, né? Sem O roteamento normal, né? Do que você está falando, né, Vilela?
É, eu também tento essas outras coisas, mas a gente pode falar só do roteamento normal, assim. Mas qualquer número que eu falo sempre é uma projeção. Porque, assim, fiquei um mês focado só gerenciando o nodo, e aí a projeção dele, se eu tivesse ficado pegando aquele mês, né, multiplicando por 12, qual seria o resultado anual? Seria algo na faixa de uns 3, 4% ao ano. Então é bastante baixo, né? Principalmente se comparar com qualquer coisa Fiat. Mas aí entra aquela questão que eu já comentei com vocês da outra vez que eu vim. Né? Qual seria a taxa livre de risco que a gente teria que usar como cálculo no caso do Bitcoin? Né? Eu vou investir em tesouro direto ou qualquer coisa relacionada a Fiat, eu vou usar a Selic como taxa base. Né? Se o meu rendimento for abaixo da Selic, eu estou perdendo dinheiro. Né? Estou fazendo um negócio aqui que rende 3% ao ano. Cara, então estou perdendo dinheiro. Seria melhor investir tudo no tesouro direto. Porém, qual seria a taxa base do Bitcoin? E eu acredito que só pode ser zero esse valor. Porque a taxa livre de risco significa eu coloco o dinheiro lá e esse dinheiro aumenta sem eu precisar me preocupar com nada, sem assumir nenhum risco. Né? E se o market cap é limitado, não pode ser diferente de zero. Né? Qualquer valor que eu estou recebendo pelos meus satoshis estarem lá, tem que ser por eu estar fornecendo um serviço, sendo pago por um serviço específico ou assumindo algum tipo de risco específico, né? Não pode ser livre de risco.
É, e no caso é ambos, né? No caso você está disponibilizando satoshis, energia, né? Rodando, energia tanto mental quanto elétrica, e tem o risco, tem os riscos, né? Tem, ainda,
exato,
é,
exato.
Ainda é muito cedo, né, para ainda é cedo, ainda é muito cedo.
Não, quando não
é,
você fala em riscos, você está falando de quais riscos, Dov?
É, riscos de bugs, claro, falhas na rede que podem causar halts, né, tipo suspensão do seu node por um tempo suficiente para outros pares roubarem os fundos, não roubarem os fundos, mas fecharem o canal, essencialmente roubar fundos, né. Ou seja, coisas do estilo pode acontecer, ou seja, então não é livre de risco.
Ontem,
esse mês a gente viu, né, essas últimas duas semanas, dois bugs aí, um atrás do outro, relacionados aí com a mesma coisa, né, essencialmente, Vilela, transações grandes com Taproot, com TapSig, né.
É, exatamente. A primeira, eu não sei se foi proposital, não ficou claro, mas a segunda foi claramente proposital, né? Alguém mandou uma transação específica para derrubar a Lightning. Não a Lightning, a LND, para ser mais específico, né? Uma implementação específica da Lightning.
Não, mas isso aí derrubou o Rust também, né? Electrum Rust.
Mas a mensagem dele falava, né, para rodar a outra implementação da Lightning, né? Então, ficou bem claro ali que o ataque era específico para isso, assim, né? Ele derrubou também Electrum Server e outras coisas.
Né? E a própria Blockstream alguma coisa. Ele derrubou uma coisa da Blockstream também. Sem querer. Se atirou no próprio pé. Porque ele acho que deve ter achado que ia só influenciar a LND, mas influenciou o Electrum Red Server e alguma coisa relacionada lá.
Lightning?
Não, acho que é Liquid. Não, a Liquid. A Liquid, a federação. Os nomes da federação estão parados. Não, tá, não dá pra fazer pegout. Ele, tipo, também causou na Liquid problema.
Mas isso é bonito, né, cara? Tipo, olha só, o Zero Fee, que era o maior nodo pleb ali, saiu fora, diminuiu em 2% ali a liquidez da rede, acabou com um monte de canais, acabou com um monte de rotas. A gente teve dois bugs aí, né, que afetaram a Light, derrubaram tudo e tá tudo rodando, tá tudo funcionando 100%.
É, então, o pessoal tá mandando, aliás, pra testar, pra provar aí pro pessoal do futuro, manda supersets aí, supersets.tv/bitcoinheiros, pra mostrar que a Lightning tá funcionando agora. É a única prova que a gente tem, né, a Lightning não é que nem o Bitcoin, que depois dá pra ver, né, o bloco, tá, a gente tá agora, né, 761.439, né? Não dá pra gente verificar, né, nenhum bloco aí. Enfim.
Perfeito.
Então manda Lightning pra gente saber que tá funcionando. Que não é só papo aqui.
Tem quatro aí, né?
Tem quatro aí, por enquanto.
Eu tenho algumas... Bom, primeiro, voltando um pouco atrás, quando você falou do tempo que você dedica pra gerenciar teu node, Você falou mais 30 vezes por dia. Se você ficar 2 minutos cada vez que você olha, é uma horinha por dia, mas mínimo, mínimo. Né? Talvez é mais.
É, que nem que eu digo, né, cara? É pra olhar, né, cara? Eu dou uma mexida ali, agora acabei de fazer a mesma coisa, sabe? O monitor desliga ali do hibernar, eu ali mexo um pouquinho no mouse.
Trabalhar, não é trabalhar o tempo inteiro sem parar.
É, é.
Às vezes pega e dá um put aqui. Ah,
claro, exatamente.
A gente tem produção. É,
exatamente. Agora, e você falou do. Como é que chama o cara? Zero Routing Fee? Como é que chama?
Zero isso, Fee? Isso aí.
Zero Routing Fee.
Você consegue explicar um pouquinho melhor como é que ele chegou nesse modelo? Como é que ele fez para criar esse monte de canais para que as rotas fossem zero de taxa, zero fees? Para mim não ficou muito claro.
É, eu venho dizendo há horas e ninguém concorda comigo que a tendência do valor de roteamento é zero da fee, né?
Por isso que é insustentável a longo prazo esse plano de criar um node e deixar ele aí.
É, pelo menos pelas FIIs, pelo menos com esse objetivo de ganhar pelas FIIs, eu acho que no longo prazo é insustentável.
Não vai mais ser remunerado para fazer isso. É como se a gente estivesse pagando para as primeiras pessoas irem lá para ver caminhos de liquidez para a rede crescer e depois ela para de pagar.
É.
Mas ela vai parando de pagar gradualmente até virar na zero fees. É tipo isso.
Exato, eu acho que vai ter muito canal oferecendo de graça, vai ter muito canal oferecendo praticamente de graça e vai tender a zero. Né? Não, não digo que vai ser exatamente zero, mas
nunca vai ser zero.
Vai tender a zero. É. Até porque é uma questão de economia, né? Nem uma questão
de
analisar a Lightning em si. Uhum. Porque se tu pegar qualquer modelo econômico, qualquer negócio, o que mantém os valores, o lucro ali, é a barreira de entrada, né? O que impede outras pessoas de virem concorrer contigo? Então, se eu for concorrer com a Coca-Cola da vida, não adianta eu simplesmente fazer um refrigerante melhor que a Coca-Cola, tem questão de marca e coisas do tipo, né? Se eu for concorrer com um banco, tem toda a questão de legislação e de capital para isso, né? Agora, concorrer com um nodo, concorrer com uma rota, cara, qualquer um vai ali, coloca um nodo e coloca para rodar, né? Então, a barreira de entrada é basicamente zero. E se é basicamente zero, a concorrência vai empurrar o lucro para zero, né? Tender a zero, né? Então, por isso que eu acho que é, no longo prazo, inviável, né?
Perfeito. E aí, o tipo de serviço que você falou que essas pessoas ou empresas, indivíduos ou empresas que queiram ganhar na Lightning seria vendendo liquidez, por exemplo, né?
É, antes de qualquer coisa, estou dizendo que tende a zero, não quer dizer que hoje seja zero, então muita gente vai aproveitar até que se torne... Sim.
Há uma janela de oportunidade, você está dizendo.
Acredito que sim, para quem tem capital, né? Porque como eu falei, se você está gerando 2%, 3% ao ano para quem para trabalhar, tem que ter um capital alto ali parado no nodo para que valha a pena, que não é o meu caso, né? No caso aí, eu estou fazendo só por educacional mesmo.
E baixa aversão a risco, né? Nesse momento.
Exato, porque ainda tem toda essa questão de possíveis bugs ali, né, que pode te... Por exemplo, uma questão da Lightning é ter uma watchtower, né, que é um nodo que fica olhando os teus canais e caso ocorra alguma coisa e tu não tá online para mandar a transação de fechamento ali, né, da punição, caso o cara roube os teus fundos, uhum. A watchtower tem que mandar, né. Só que nesse caso de ontem, por exemplo, parou todo mundo, parou toda a Lightning, né? Toda a LND, pelo menos. Se a atual watchtower também é LND, ela também parou, né? Então, sim. Tem questões complexas aí para analisar. E o Zero Fee tinha 100 bitcoins, né, no nodo dele, então...
Não, além de ser risco, um baita de um... Como é que chama? Um
honeypot?
Um honeypot, porque você tem ali, né, a possibilidade de... Sei lá, daria pra roubar todo mundo, né? Ou não? Ah, não, porque você só pode roubar se você é o par, né? Você tem que ser um dos pares.
Só o par, sabe? Exato. É.
Não é tão exato. Simples assim.
Mas igual, quando eu digo de honeypot, é que é um nodo online, né? Se esse cara ratear e um hacker conseguir ter acesso ao nodo dele, tem acesso às chaves, né? Tem acesso a tudo.
Sim, também.
É. Isso tá tudo isso numa máquina só, né? Então, é complicado. Mas enfim, ah tá, mas aí perdemos, acho que a gente fugiu umas... Duas ou três vezes do...
Não, tá perfeito.
Você pode diluir esse risco também, não pode? Com vários nodes?
Pode, claro, só que aí tu não vai ser um node tão, tão chamativo dentro da rede, né? Tão, tão interessante.
É, mas de repente é uma estratégia. É uma estratégia ser... É, não ser o super interessante, que inclusive é o honeypot, né? Ser aqueles médios. Vai, alguns médios.
Tem nodes entre pequenos
eles,
ao invés de...
Né, entre eles faz criar alguma interação que faz... É, interações, assim, por região, sei lá, né? Enfim, daria para gerar, tentar pensar uma estrutura de nodes, assim, até. É. Enfim.
Deixa eu entender uma coisa para tentar visualizar também. Vilela, qual que é a diferença de estrutura para o que você está fazendo, do jeito que você está operando e se dedicando, para esse cara que tinha esses canais, o Zero Routing Fee, e para alguém que está fazendo isso numa escala, digamos assim, profissional, entre aspas?
Eu acho que a principal diferença é justamente o objetivo, né? O meu é educacional, então eu sou reckless total, né? Eu fico fazendo tentativas.
Você quer encontrar o erro mesmo, não tá nem.
É, e rodando código de automação em produção, né? Tipo, não tô nem em testnet e tal. Então, para ali, muda o código, manda executar de novo e tá rodando com capital real ali. Então, reckless total. E ali, o Zero Fee, ele tinha um modelo de negócio, né? Ele tava querendo gerenciar uma empresa ali, que o modelo era uma empresa. E aí, acho que finalmente consegui responder a tua pergunta, Ivan. Qual era o modelo de negócio dele? Vender liquidez. Porque existe, quando a gente abre um canal na Lightning, tu tem um capital, tu vai abrir o capital vai abrir um canal. Toda a liquidez está do teu lado. Isso significa que tu pode enviar à vontade, mas tu não pode receber. Não tem ninguém para te enviar do outro lado ali. Então, uma coisa necessária é a liquidez do outro lado. Né? Principalmente se for uma loja, por exemplo. Né? Lá, o pessoal da Stackbit, por exemplo. Né? Vai vender Stackbit lá, ele quer vender, ele precisa de liquidez do lado de lá. Ele abrir canais não adianta, ele precisa que outras pessoas abram canais com ele. Então, o que ele pode fazer é simplesmente comprar a liquidez de alguém. Né? Ó, abre um canal aí comigo e eu te pago os XSATs aí. Né? E esse era o modelo de negócio ali do Zero Fee. Ele estava vendendo liquidez do outro lado. Né? Então, ele não ganhava no roteamento, ele ganhava na venda de liquidez. Né? Hoje a gente tem já...
Quanto se cobra para essa liquidez? Qual que é a porcentagem?
Ali era na faixa... Do dele, eu acho que era na faixa de 0,1%. Acho. Okay. 0,1% da liquidez. E aí ficava aberto por 2-3 meses, alguma coisa assim. Ele garantia isso, né? Por 2-3 meses. E depois ele continuava aberto contigo caso fosse um canal bom, bem roteado. Senão ele se dava o direito de fechar, né?
É, pra
é 0,1% do que...
Outro lugar.
É 0,1% do que moveu, ou é 0,1% do que você compra de liquidez? Não sei se fica claro.
Do que ele abriu. Do que ele abriu. Aí eu quero um canal de 1 milhão de sites. Aí
okay.
Paga 0,1% de 1 milhão e eu fico com ele 3 meses aberto.
É, 10 mil.
Ok.
Não. Era alguma coisa
independente linha, de quanto você receber.
Isso.
Tá.
Isso.
Tá.
E aí, fora ele fazia isso só venda dele mesmo, né? Eu só vendo a liquidez dele mesmo. No Lightning Terminal, tem a Lightning Pool, que é um mercado de compra e venda de liquidez. Que aí já tem ali. A Lightning Pool faz um intermédio, ela fica com uma pequena fee ali. Do valor comercializado, e ali tu coloca, tu fala, olha, eu tenho X de liquidez para vender, eu quero abrir canais de X tamanho e eu quero X% de comissão. Ainda é uma liquidez muito baixa, se tu olhar ali o histórico deles, às vezes fica 2-3 dias assim, sem negociar, pelo menos em alguns canais ali. Eles têm 4 opções, tu pode vender um canal por 1 ano, por 3 meses, por 1 mês ou 2 semanas. Eu não sei por que o mais movimentado é de 2 semanas, eu não consigo imaginar porque as pessoas abririam um canal por 2 semanas, mas é o que acontece ali. E aí, aí depende ali, sai de tudo que é valor ali de negociação, é bastante variável ali. Eu acho que na média ali, no anual, deve estar saindo uns 3% na média, 3% ao ano também. Só que aí, 3% ao ano não é realmente 3% ao ano. Por quê? Porque... Em primeiro lugar, tu fica muito tempo na fila esperando para conseguir vender. Não é assim, eu quero vender por 3% ao ano, vendi. Então, só para fazer uma matemática simples, né? Se eu ficar 6 meses esperando a minha liquidez, esperando alguém comprar e depois vender um canal por 6 meses a 3%, eu não fiz 3%, né? Eu fiz 1,5%, porque eu fiquei metade do tempo parado. Então, isso aí tem que colocar na conta. E outra parte que tem que botar na conta é o seguinte, para que tu consiga vender a tua liquidez ali, tu tem que ter um canal bem avaliado, eles chamam de Tier 1, quer dizer, que é um canal que já tem vários canais abertos, que já tem canais abertos com outros, com outros nodos bons, que tem liquidez dos dois lados, né? Então, primeiro tu tem que montar isso, né? E para ter liquidez dos dois lados, provavelmente tu vai ter canais cobrando zero fee, que vai ficar com a liquidez do outro lado, né, para poder rotear e tal. Então, entendeu? É uma matemática complexa para chegar em quanto realmente vale um nodo por ano, né? Porque tem que colocar todas essas coisas na ponta do papel e aí tu tá vendendo liquidez por FII, tu tá vendendo liquidez lá por leasing, né? Para vender a liquidez do outro lado, tu tem essa questão da espera, do capital parado ali, então, e não tem nenhuma ferramenta, pelo menos hoje ainda, que consiga juntar tudo isso e apresentar um relatório, né, com a soma de todas as... Então, teria que fazer isso no papel, teria um Excel da vida, né? E aí, eu pelo menos, não parei para fazer esse tipo de conta ainda.
E disso que você falou de também de script e automatização, o que, que já tem disponível de balanceamento automatizado que está disponível, código aberto ou não? Tá cada um individualmente fazendo na unha, na raça, tentando descobrir? Em que pé está esse negócio?
Eu acredito que as duas principais ferramentas de rebalanceamento hoje sejam o BOS, que é o Balance of Satoshi, e o LNDG, né, que já tem uma interface gráfica agora que eles estão melhorando bastante, está ficando bem, bem interessante. Eu, no início, eu já saí programando, mesmo sabendo que existia, pelo menos a primeira Balance of Satoshi existia na época que eu comecei a programar, de novo, né, educacional. Né, então, eu queria aprender a programar, então resolvi fazer sem pensar. Mas o que eu vejo hoje nessas ferramentas, pelo menos eu tentei usar as duas para ver qual é que é, só para aprender também, me parece que ainda é muito ruim assim, a parte de deixar 100% automatizado. Tipo, tu não consegue, quase sempre falha, quase nunca rebalanceia. A maioria do pessoal não entende a parte da interface. Lá, eu mesmo achei bastante complicado. Assim, entendeu? Te pede um monte de informações e tu não sabe exatamente o que ela faz. Então, eu ainda acho bastante complicado. E outra que eu notei, todas elas, a princípio as que eu vi, elas fazem uma tentativa de rebalanço por vez. Né? Tenta fazer um rebalanço, não conseguiu, tenta o próximo. E uma coisa que eu fiz, que eu acho que ficou de um diferencial interessante, é fazer em paralelo. Né? Tentando várias rotas ao mesmo tempo, procurando ao mesmo tempo. E aí isso agiliza bastante.
Para entender, tentei entender um pouco melhor também. Qual que é o teu objetivo? Uma vez que você consiga Bom, você disse que muda frequentemente, né? É difícil montar um esquema de rebalanceamento, um script e deixar rodando e chegar num resultado final, né? Que a dinâmica da rede muda com muita frequência. Mas digamos que você encontrasse uma forma de trabalho automatizada que você fala, putz, isso aqui é legal, isso fica para você, você quer disponibilizar isso gratuito para quem quiser usar, isso você quer vender como uma ferramenta, qual seria o end goal?
É uma boa pergunta, eu acho que eu não parei para pensar realmente nisso, mas eu acho que seria open source, liberar ele open source, né, para geral.
Não, vira lá. Não. Tem que fazer que nem a Bitmain. Não, tá bom. Libera open source, mas primeiro lucra. Primeiro, como é que chama? Primeiro roda sozinho, né? Pra ver se... Ou não.
Mas é que mesmo que eu conseguisse automatizar tudo, que ficasse tudo 100% automatizado redondo, ainda precisaria de capital alto pra rodar, porque senão não faz muito sentido.
Então primeiro avisa pra gente, antes de...
Tá bem.
Quando você fala capital alto, você tá falando do quê? O que é capital alto?
Depende, que nem eu falei. É 2, 3% ao ano.
Descontos. Eu pessoalmente, acho que eu ficaria de fora. Ou seja, imagina que você quer começar a empreitada. Não, vamos juntar capital aqui para fazer um node, porque eu encontrei a forma.
Complicado.
Vai ser... minha versão a risco me diria... Né?
Incentivo à automação é muito grande, né?
Não, sim, mas aqui ainda tem, né, riscos, né? E ainda mais com a automação. Porque você tem aí o risco, talvez, a automação não reagir bem à falha. Né?
É que no final das contas eu volto pro início, né? O meu grande end goal é o aprendizado no processo, né? É para isso que eu tô rodando o Node.
Sim. E nesse grupo que você falou que você tá, que tem mais ou menos 1.000 pessoas, você sente que o perfil é mais de indivíduos que são geeks, estão querendo entender e aprender e programar? Ou tem um perfil de pessoas que querem ver isso como uma forma de... Vai ficar confuso minha pergunta, mas como... Ao invés de tentar ganhar e alavancar com shitcoin, acho que eles acreditam que roteando pela Lightning pode ser uma oportunidade para eles acumularem satoshis que eles desejam, que eles ainda não conseguiram.
É,
Tu diz ali
seguiu
do
esse.
seminário da 21.
Elogia, certeza.
O pessoal do seminário da 21, essa questão.
Não, do seminário, você falou do grupo do Colin, por exemplo.
Ah, do
Você
grupo do
falou que
Colin. Não, ali
não grana.
eu acho que o objetivo do pessoal é o lucrar no, com o nodo mesmo, né? Colocar
É
capital para
lucrar.
rodar e lucrar com o
É
nodo. É.
lucrar. Mas aí não é
Ao
só
invés do.
roteamento, Ivan. Aí entra outro aspecto. Aí de repente você quer entrar nisso, Vilela, porque a gente não falou da venda de.
Não, a gente
É
falou,
venda
né?
de liquidez, né? Ah, venda de
É,
liquidez, sim. Que é o
que
que
tem
o
a pool ali,
Zero Hour
né? Que
Fund faz.
hoje é o principal, acho, mercado é a pool, né? Lightning Pool. E,
Tá,
como falei, a
mas
liquidez
então,
ainda é
pera.
baixa, mas ainda é possível.
Pera, vou refazer minha pergunta, vou tentar deixá-la mais clara, e aí chegar no, no, na, na pergunta final. Se a gente tinha existia um perfil, existe ainda um perfil de muita gente que fala, putz, talvez perdi o bonde do Bitcoin, acho que ainda é tempo, mas, puxa, talvez se eu arriscar aí no cassinão das shitcoins, talvez eu consiga aumentar o meu stack de satoshinhos. Beleza, esse é um grupo de pessoas que eu acho que é muito grande ainda. E a minha pergunta foi se nesse grupo de pessoas que estão querendo aprender a rodar Node Lightning, fazer balanceamento de canais e ganhar com roteamento, mas também ganhar com venda de liquidez, se eles, enfim, difícil entender, pode ser pelos dois motivos, ou por um motivo de entender que o cassinão é muito arriscado, ou que não, eu sou bitcoinheiro, meu negócio é só Bitcoin, mas o objetivo final é o mesmo. Quero acumular mais satoshinhos e acho que isso aqui é uma oportunidade, é uma mina de ouro, tem uma janela de oportunidade, eu quero investir nisso, certo? Você
Não,
disse que sim. Que nesse grupo dos Node Runners tem muita gente, tem um grande número de pessoas que quer acumular satoshis, que o objetivo é, puxa, isso aqui é uma oportunidade para acumular satoshis. Aí agora vem a pergunta. Pera, pelo que eu entendi, você me falou na nossa conversa, para realmente ganhar com isso, você precisa ter, gostar muito de risco, porque ainda é muito experimental, ainda é muito cedo, você precisa dedicar bastante tempo. Muitas horas por dia, você precisa preferencialmente saber programar, porque não existe um modelo pronto para você comprar um software que faça gerenciamento e você ganhar esses satoshinhos. E além de tudo, você precisa de capital que você quer, bastante capital que você queira colocar ali, hot, quente, com risco de perder, para ganhar essa possibilidade de 3-4% ao ano. Então, para mim, não fecha a conta, entende o que eu tô falando? Ficou claro, Vilela?
Eu acho, em primeiro lugar, assim, eu acho que não tem galera de chitcoinheiro e tal, não tem ali. A galera, normal, pelo que eu vejo das interações, é maximalista mesmo. E
Beleza, ok.
é o pessoal querendo gerar valor, né? Existe. Quando tu coloca um nodo para operar na Lightning e ele tem liquidez dos dois lados e ele rebalanceia bem, tu tá gerando valor, né, para a rede. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto ali daquela galera. E eu tenho praticamente certeza que nenhum deles ali tá tirando um salário por mês, tá vivendo disso. Cada um deles ali tem o seu emprego e está colocando o lodo ali para rodar como algo a mais, né?
Mas
Provavelmente
existe
nenhum
essa
deles dedica.
esperança, essa
Cara,
expectativa?
é que depende muito. Por exemplo, cara, vamos pensar assim: dá 1% ao ano, tá? Vamos colocar para baixo, 1% ao ano. Só que tu tá na expectativa de que o Bitcoin vai multiplicar por 100. Né? Então esse
Baixa
1% que deu ali
preferência temporal, te
virou
ajuda, né?
100, né? Então acho que tem muito essa questão também, né? E eu acho que nenhum ali está dedicando 100% do tempo para isso, está dedicando tempo extra para isso. Então, muitos talvez estejam como eu, tipo, olha, eu posso gerenciar aqui meu nodo, eu estou aprendendo sobre Bitcoin, estou aprendendo sobre a Lightning, estou construindo o futuro do mercado financeiro, né, do dinheiro, estou ajudando o próprio Bitcoin, porque acho que todo Bitcoin tem esse sentimento de querer compartilhar, de querer ajudar, né, de querer fazer parte da revolução. Acho que tem muito disso também. E, cara, se
E se
tu
ainda
tem
no
essa
caminho, né?
visão
Dá
de.
para ganhar uns satoshinhos.
É, exato. Se tem essa ideia de que os satoshis vão multiplicar muito, 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 cara, qualquer coisinha é bem-vinda, né? Qualquer
Earn to
isso é
play.
bem-vinda.
É quase um jogo mesmo. É um jogo, é. E é um jogo interessante que o cara, no processo, ele aprende sobre Bitcoin, aprende sobre Lightning, aprende linha de comando, aprende Linux. Muitas vezes tem gente que não tem ideia disso ainda. E tem que se. Às vezes tem que. Para arrumar o Node, vai ter que meter a mão na massa. Então é legal, pô. É só mesmo coisa positiva, né?
Eu acho principalmente essa questão do sentimento de geração de valor. Acho que todos eles têm ali. Dá para notar isso, sabe? Então, está contribuindo, está fazendo parte, assim, e são nodos realmente bem balanceados, bem organizados, porque está todo mundo estudando isso, né? Então, são nodos que realmente roteiam e realmente adicionam para a rede, né?
Perfeito. Obrigado. Me ajudou bastante a entender. Agora,
E também, cara, como... e pensa fala, que... Fala. Desculpa, você como, né, bitcoinheiro, você quer poder receber e enviar, né, via Lightning também. Então, você tem um node que você está... Você já tem o seu node, você já quer ter o seu próprio node, você não quer usar o node terceiro, e você ainda vai ganhar uma grana por cima, e você vai ter um node legal, com boas rotas, para você mesmo usar, né? Para você usufruir o dia que você precisar, né? Quando você, ou se você usa, né, também no dia a dia, às vezes você usa para receber, ou seja, um negócio que precisa montar o node para receber, e já fala, bom, beleza, já que eu tenho que montar, vou aproveitar e vou... Né? Vou colocar uma parte, né, nesses investimentos aí, digamos, né? Não é investimento, vou, né, vou fazer essas, como eu chamaria isso, né? Não quero chamar investimento, swap,
eu acho que de certa forma
venda de liquidez, mas vendinha, né? Vendo um pouco da minha liquidez, coisa que eu não estou usando.
Empreendimento.
Renda passiva.
Empreendimento.
Imagina que você tem uma loja que, exato.
Não é passivo.
Esse mês você sabe que você não recebe muita liquidez.
Acho que é essa a questão,
você
Reich.
Pode vender. Né?
Essa é a questão que eu estou com o Reicher, é isso que eu digo. Não é a Selic do Pio, é até o Daniel Collin.
Por favor, mesmo.
Ele fala isso, né? Eu acho que a única crítica que eu tenho aí, o Diego, não, não é o Daniel, o Diego. Eu acho que não é a Selic. Porque a Selic tem essa questão de passividade, de renda passiva. Eu largo meu dinheiro lá e ele simplesmente dá cria. Né?
Não é o caso.
Não é o caso, é trabalho, entendeu? É a tua remuneração pelo teu trabalho por prover liquidez. E aí se parece muito mais com o que tu tá falando, uma loja, né? Eu tenho que comprar liquidez de um lado, vender liquidez de outro, então eu tenho que saber de quem comprar liquidez barata para vender liquidez cara. Né? Então tem toda essa questão de gerência. Então, é muito mais parecido com alguém gerenciando uma empresa, uma loja, do que investimento passivo, renda passiva, assim, na minha visão.
Perfeito. Vilela, a gente falou também desses riscos e desses bugs que aconteceram, mas eu queria entender um pouco mais a fundo que bugs foram esses, qual foi a comida de bola, e como esses bugs foram resolvidos, e o que vai acontecer daqui para frente, ou seja, se comeu bola... se vai ter alguma mudança para que isso, ou pelo menos essa bola não seja comida novamente no futuro. O que aconteceu?
Os dois casos foram uma transação extremamente grande que a biblioteca que a LND usava para gerenciar a parte da blockchain, se comunicar ali com o Core, não conseguia gerenciar. Então, nos dois casos, a Lightning simplesmente parou, não conseguia mais enxergar os blocos que vinham depois disso. A primeira foi uma Multisig 998 de 999, uma coisa assim. Então, eu não sei se essa primeira foi realmente o cara fazendo um teste e por acaso, deu zica, ele não sabia que ia dar zica, ou se foi proposital. Já essa segunda agora foi realmente proposital. Né? Então, o cara realmente percebeu que tinha esse bug já tinha sido, a princípio, avisado lá pro pessoal da Lightning Labs há umas 2 semanas, eles não sei se não deram bola, né? Essa parte a gente não sabe, né? Ou se eles já estavam trabalhando, ou se estavam esperando para lançar junto com mais atualizações, porque quando tu tem um bug crítico,
pera,
é complicado,
calma.
Tu simplesmente corrigir.
É, exato. Como assim? Peraí, o negócio parou.
Não, mas imagina assim, tá? Tu é o pessoal da Lightning Labs, e aí alguém avisa esse bug. Antes de... Parar caso aconteça isso.
O problema é que é público, né? No momento que foi público, eles deveriam ter lançado na hora, porque alguém pode exploit, né? Ou seja, não foi que alguém mandou uma mensagem privada pra eles, avisando e tal. Então, tava lá, tava no GitHub deles esse problema. Então, qualquer pessoa observando em busca de problema pra exploit, né? Fala, opa, tá aí, ó. Encontrei uma maneira, Vou fazer, vou mostrar para eles. Sei lá, né? O cara não gosta dele, de repente. Falou, ah, exploda.
E tinha uma questão, cara, que assim, era uma transação não padrão para fazer isso aí quebrar. E por padrão, os nodos ignoram transações não padrão. Então, a princípio, teve que ter colaboração dos mineradores para poder fazer esse crash aí. Então, o cara não pode simplesmente fazer a transação e enviar para a rede e alguém minerou e aí crashou. A princípio,
olá.
Ele teve que...
Como é que é? Pode repetir para mim, por favor? Os nodes, eles rejeitam transações não padrão?
Isso, se tu criar um script não padrão, a princípio os nodos rejeitam pelo script naquele estilo que ele teve que fazer para conseguir quebrar. Então, o nodo olha aquela transação, cara, isso aqui tá até esquisito. O nodo...
Isso você está falando on-chain.
Isso, on-chain, exatamente. Uh-huh. On-chain. Se tu criar uma transação daquele tipo e simplesmente mandar para a rede, os nodos normais, padrão, vão dizer, cara, eu não tô entendendo essa transação, isso aqui tá esquisito, eu não vou propagar.
Não reconheço.
Não é que seja uma transação inválida, tá? A transação é válida, mas ela é esquisita. E por ser esquisita, eu não vou passar para frente.
Interessante.
Essa é a lógica da coisa.
Interessante.
Tá? Então, para
que essa mineração... Então, você está dizendo que... Ok.
Desculpado,
então, eu tô especulando um pouco aqui, tá? Talvez o cara simplesmente tivesse uma conexão direta com o minerador e aí mandou essa direto e o minerador simplesmente aceitou, porque para ele tanto faz, se é num padrão ou não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar minha FII, né? Daqui a pouco foi alguma coisa simplesmente assim. Ou se houve uma colaboração direta, sabe? Tipo, diretamente com o minerador, por favor, minerador, minere esta transação aqui para mim que eu quero crachar a Light, né? Eu não sei se houve esse tipo de negociação assim, mas...
Pode ser que ele
tenha um minerador.
Isso é interessante, pode ser que ele conheça a operação aí de algum minerador que sabe que o cara, o primeiro que ele recebe, ele coloca, que ele não faz nenhuma. Como é que chama? Não faz nada, depende da taxa. Não olha mais nada. Sei lá,
o minerador tem um nodo, né? E tu pode desconectar aquele nodo, né?
Ou ele entrou em contato com o Roger Ver lá, falou, Roger, inclui aí no seu, sei lá, tem uma transação aí pra você incluir no bloco, me paga tantos BTC, você pode incluir essa transação, vai quebrar
lá. PR negativo da Lightning.
Aí você vai falar que, é gambiarra, não sei o quê, Litecoin sobe, todas essas, tem esse incentivo de shitcoin também, né? Que a gente viu que deu uma, parece que deu uma influenciada, né? Pelo menos as shitcoins de pagamento, o pessoal aproveitou, né, pra explotar, narrativa, falar, Lightning, não funciona, tem problema, tá dando erro. Tá... Enfim, né? Dá esses fudzinhos pra dar uma pompadinha pra enfim, né? Cassinão, né? Coisas de cassinão. Incentivos desalinhados aí. Enfim.
Eu faço parte, né? Ambiente adversário, e rede aberta, tem que esperar esse tipo de coisa.
Exato. Não dá
no final das contas, é o velho, tudo é bom pro Bitcoin, né? No curto prazo deu esse probleminha, um dia e tal, mas agora a Lightning é mais segura a partir desse ponto. Então.
Sim, esses caras agora tem que, levar muito a sério. Qualquer coisinha que entra lá no repositório, tá atento que tem gente maliciosa observando o repositório também. Eles têm que tratar como se for... Tá no repositório, é público, tem que começar a trabalhar. Ou tirar do repositório, sei lá, né? Não sei, né? Fazer alguma. Não sei, mas não.
Só uma dúvida. A LND não mudou a biblioteca que eles usavam?
Eles continuaram usando a mesma biblioteca. Parece que eles têm planos de criar a própria e parar de usar a biblioteca ali do BTCD, né? Que é a que eles usaram ali pra isso. Mas a princípio não. A princípio segue a mesma biblioteca, só foi corrigido lá na biblioteca o erro, né?
Ok. Tá, perfeito. Em termos de privacidade, né, Dolph? Teve essa história da Ambos, a gente estava esperando aí o João Grilo, talvez ele teve algum imprevisto aí que não conseguiu entrar. Mas você quer introduzir um pouco o que aconteceu?
De repente, já são 5h20. 5h20 agora.
Você quer pular o tema?
De repente, acho que a gente falou bastante.
Bastante. Aí. Tá bom. Perguntas?
E tem perguntas, tem supersets.
Beleza.
Tem algumas
perguntas. Beleza.
Aproveitar fazer algumas perguntas e de repente a gente conversa com o João Grilo outro dia sobre Ambos.
Beleza.
É só pra. Bom, a gente já falou, né? Ambos é um tipo navegador, né? Antes tinha um ML. O pessoal que tá na Lightning há bastante tempo, ou que vê os vídeos aí, lá em 2019 na Lightning, 1 ml está desde o início. E no último ano, acho, surgiu a Ambos, que é um outro navegador, aí, explorador da Lightning. Que vai, né, pegando toda a informação da Lightning e colocando numa... que ele, né, vai recebendo dos nodos da Lightning, de toda a rede, e vai colocando num gráfico. Não num gráfico, num site, né, bonito, lá, tudo ajeitadinho, para você visualizar a rede Lightning, buscar os nodes, ver quanta liquidez eles têm, com que canais ele está conectado, tal, tudo muito bonito lá, e bastante visual. E...
Peraí, o João tá entrando, peraí.
Opa! E recentemente eles meteram lá uma função, né, de você poder colocar aí mais informações sobre o seu node, né, você poder abrir aí para o site, né, para o indexador, mais informação, né, do node que antes não era, que não é pública, né, essencialmente, que só quem é dono do node sabe, né, a respeito.
E por que alguém faria isso?
Para ter uma visão mais ampla, né, para poder julgar, não, esse node realmente, ó, a liquidez dele tá aqui, tá ali, então dá para, você tem uma, você pode dar um rating, né, talvez mais preciso do estado atual, né, daquele node. Você sabe exatamente onde é que tá, onde estão os fundos, de que lado do canal, né, estão os fundos, sabe, coisa do estilo.
Ok.
Então é... E outras coisas, eu não sei, vamos aproveitar, o João Grilo tá aí. Você tá aí? Tá ouvindo, João? Tá escutando?
Opa, tô ouvindo. Desculpa, eu achei que eu ia receber uma mensagem pra falar, entra agora, e aí eu tava esperando, mas eu tava aqui ouvindo toda a conversa.
Ah, legal, show.
Beleza, que bom que você entrou, obrigado, João.
Imagina, que isso.
Bom, João Grilo Bom, todo mundo te conhece, né, João? Podcast 21 milhões, já veio aqui no canal falar com a gente, o cara é o bitcoinheiro, um dos bitcoinheiros favoritos aí que tá na área. E você tá trabalhando na Ambos, esse site que o Dolph tava comentando, né, João?
Eu trabalho na Ambos. A Ambos é bom, como o Dolph falou, né, a gente tem um pouco desse foco em ser um explorador da Lightning, mas também, assim, acho que se encaixa muito com o que o Vilela falou no episódio inteiro aí. A gente também foca bastante em tentar ajudar o operador do nó a ter informações boas para a operação dele. Então, onde ele acha boa liquidez, quem são bons nós para ele se conectar, ele pode fazer parte de comunidades, como o Vilela também falou que faz parte, né? Acho que é do Node Runners Brasil, que é o que o Diego Collin fundou aí. Então é todo um site para você meio que, sei lá, criar a sua marca do seu nó e encontrar boas conexões, encontrar boa liquidez. A gente tem um marketplace de liquidez também, de compra e venda de canais, chama Magma. E é isso, assim, o maior foco do site é esse. E aí, recentemente, semana passada, aconteceu uma polêmica aí, né? Não sei se acho que vocês já introduziram o assunto também.
Não, ainda não. Eu estava começando.
Então, como eu disse, assim, o foco da Ambos é ajudar o operador de nó a operar bem o seu nó. Então, trazer informações para ele saber onde está a melhor liquidez, para ele comprar a liquidez de algum bom nó, para ele saber quem são os peers dos peers dele, esse tipo de coisa. E aí, semana passada. A gente soltou uma funcionalidade nova, que é basicamente o nó, ele informa a Ambos do balanço dele, né? do nó dele. Então, ele informa a Ambos de que ele tem, sei lá, 1.000 satoshis, 100.000 satoshis, e ele continua dando essa informação, uma informação atualizada para a gente. E para que isso serve? Né? Para eu poder entrar lá na sua página do seu nó e falar, puta... Esse cara tem uma boa liquidez. Eu acho que vale a pena eu me conectar com ele. Vou entrar em contato com ele. Eu vou comprar um canal dele. Porque, como o Vilela falou, cara, é tudo... Na Lightning, né, é tudo um jogo de gerenciar bem a liquidez do seu nó e dos peers ali que estão conectados com você, para você tirar boas taxas. Só que rolou uma crítica, né? Alguns usuários foram bem vocais e criticaram bastante essa funcionalidade. Porque se você tem acesso aos balanços de um nó, principalmente, vamos dizer assim, real time, né? Com bastante precisão, você consegue rastrear alguns pagamentos que podem acontecer na rede. Então, tipo, se eu tenho o balanço do Dove, do Vilela e do Ivan, eu consigo entender que teve um pagamento que saiu do Ivan e foi até o Vilela e passou pelo Dove, e o Dove ainda ganhou uma taxa tal. E isso, obviamente, não é bom para a privacidade da rede, né? E aí, cara, só que assim, da onde que veio essa funcionalidade para a gente e o que a gente está fazendo com esse feedback negativo que a gente recebeu, né?
Pera,
Assim.
e só para
Fala.
deixar claro o que eu tô entendendo, ou seja, o não foi automático que todos os vocês começaram a pegar
Não,
informação,
não, não.
ou seja, foi
O que
voluntário, cada um
já se
falou.
pega
Isso,
automático, se
isso, isso.
pega automático. A ideia é que
Exato.
cada um. É que nem o Google, por
Eu não,
exemplo.
só queria deixar claro que os canais que informavam o balanço foi porque a pessoa, o indivíduo, quem estava operando o nó, liberou
Isso.
essa informação
O Ivan,
voluntariamente.
é que nem um
Fala.
site que tem Google Analytics, que você, webmaster, vai lá e mete o snippet, mete lá o código, aquele pedaço de código que chama o Google para o teu site. Chama, entendeu? Então,
Perfeito,
é a
perfeito.
mesma coisa, o cara
Isso.
coloca no Node dele o pedaço de código que chama Amboss para o Node dele. E aí, quanto mais
Exato.
nodes aderem, mais perigoso é que Amboss tenha essa informação. Ou seja, são alguns, enfim, né? A tendência é
Isso.
isso, é Google, né? E aí tem as implicações do Google na rede Lightning.
É,
Perfeito,
assim, o
obrigado, Zé.
que eu acho que esse é um ponto que eu já ia mencionar, e foi bom vocês mencionarem, assim, essa é uma funcionalidade opcional, então não é que a gente está vigiando os nós. Escolhem mandar esses dados para a gente e também eles escolhem mandar quaisquer dados, né? Eles podem até mandar
Exato.
dados falsos para a gente que a gente não tem como saber se esse dado é falso ou não. Segundo, existe uma coisa na rede hoje em dia
Pera, pera,
que.
pera. Mas se isso é possível, como é que a Ambos se protege de que uma grande, ou seja, qual seria o interesse de mandar dados errados para um site de analytics? E se vários nós começam a mandar informações, enfim, blur daí, ou enfim, erradas para tentar, como é que fala?
Sim, é fraudar
Confundir,
seu próprio balanço, ou confundir,
confundir, né, os
poluir, né?
dados, confundir quem está querendo
Sim.
ler aqueles dados. Isso, de certa forma, é um problema para vocês, né? Porque o que vocês estão vendendo é justamente uma transparência para que as pessoas possam analisar aqueles dados e fazerem escolhas, né?
Sim. Então, a gente não tem esse controle.
Ok.
E também na, no, na, quando soltaram, né, essa funcionalidade, isso foi deixado bem claro. Mas esse é um dado dentre vários, né? Então, esse dado está num contexto. Então, você chega lá, vê um nó que acabou de criar, o cara só tem duas, três conexões com outros dois nós que ninguém sabe quem é, o cara não tem um histórico bom, o cara não tem uma reputação boa. E aí ele tá lá falando que ele tem liquidez pra caramba, pra todo mundo. Enfim, tá num contexto esse dado, não é um dado isolado, né? Mas sim, a gente não tem controle, o cara pode estar tá mandando dados falsos pra gente, e a gente não tem como controlar nesse sentido. Mas uma coisa que eu queria falar, que acho que é interessante mencionar, existe um negócio que em inglês chamam de probing, né? Qual que é a tradução de probing? É meio testar, talvez?
É exame de toque,
Sondar,
confirmar,
sondar, né?
sondar,
Sondar.
ok,
É.
sondar isso.
Exato. Examinar ou explorar. Isso é feito na rede hoje. O que é isso? É um pagamento feito para falhar, ou seja, é um pagamento que percorre a rede, mas ele não tira a liquidez da pessoa que está fazendo isso, da pessoa não gasta dinheiro para isso. Só que ela consegue informações sobre a liquidez de vários canais na rede. Então, é uma maneira de um player descobrir, explorar a rede e descobrir qual que é o nível de liquidez que existe em vários canais. E que ninguém fala muito sobre isso hoje em dia, né? Porque é um pouco um tabu, assim, porque é uma maneira que um player pode comprometer a privacidade da rede em geral. Não tem muito como acabar com isso hoje em dia, isso acontece. E não é muito legal, né? Não é algo muito bacana de acontecer.
Só para quem tiver interesse um pouco mais nesse tema, eu conversei isso com o Dov, acho que 2 anos atrás, num vídeo que a gente falou sobre riscos de privacidade na Lightning. É interessante.
É a
Então, e
primeira vez que
aí,
eu vim
cara.
aqui também discutiu isso.
Boa,
Desculpa, Pedro.
não lembrava. Boa, obrigado,
Ah,
Vidalão.
mas é bom, cara, eu acho bom, né, que a Amboss, ela pelo menos disponibiliza, né, publicamente, isso a gente pode saber, né, mais ou menos, ou bastante, né, do que é coletado, do que tem, do que dá para saber sobre o seu node, se ele tá público ou não, né. Pô, se você criou um node privado, você quer ver se a Amboss descobriu ele, por exemplo, né, a Amboss descobriu ele. Mas esse é o maior problema, né, eu acho. Tem muita gente que cria node privado com grandes hubs, que se esses grandes hubs eles estão esperando, né? Ou seja, só o hub sabe sobre mim, mais ninguém na rede. Mas se esses hubs estão, né, compartilhando informação com, por exemplo, ambos, ambos ela coloca essa informação dos nodes privados também, ela disponibiliza essa informação também, ou não? Ela é disponibilizada publicamente ou só para um plano, né? Sei lá, alguém que paga um premium para ter essa informação.
Não, canais privados não. O que pode acontecer é que às vezes o cara tinha um canal público e aí depois virou privado, e aí essa informação vai estar lá, mas do período que foi público, né? Mas se o canal é privado, não. Quanto à informação, essa informação dos canais, enfim, como eu disse, né, o usuário decide mandar a informação para a gente, ele também decide mostrar isso publicamente na página dele ou não. Ele também pode escolher níveis de privacidade. Então, ele pode escolher mostrar o dado puro ou mostrar o dado num range, né? Mais ofuscado esse dado. Enfim, a gente tenta fazer tudo pro usuário ter o controle, de que quando ele faz um canal privado e não quer mostrar, lógico que a gente não vai coletar esses dados e também nem tem como, né? Só se fazendo esses probings, essas atividades mais menos éticas, vamos dizer assim, que a gente não faz. E também quando tem um dado que ele pode escolher ser privado ou não, a gente tem essa funcionalidade na mão dele. Que mais? Então, enfim, isso é da onde veio a nossa motivação, né? Em geral, para criar essa funcionalidade que foi polêmica. Então, é uma motivação muito mais de, tipo, vamos criar mais um jeito do cara conseguir boa liquidez, do cara controlar se ele quer mostrar esse dado ou não, se ele quer mostrar esse dado cru, totalmente visível, ou ofuscar um pouco, mostrar só um range de onde esse dado tá. E aí, cara, mas enfim, de qualquer maneira, recebemos um feedback negativo de alguns usuários, falando que esse dado pode comprometer a privacidade de não só do canal que está compartilhando, não só do nó que está compartilhando esses dados, mas também do assim da contraparte desse canal, porque às vezes a contraparte não aceitou isso, né, não acha legal compartilhar esses dados, mas também da rede inteira. E aí a gente está fazendo algumas mudanças em relação a essa funcionalidade. Então a gente vai parar de armazenar esses dados para sempre, né? Então a gente vai manter esses dados só por algum tempo, que vai ser, acho que no máximo alguns dias, assim, a gente não definiu isso, mas vai ser no máximo uns 2, 3 dias. Por quê? Porque a gente vai ter esses dados e depois a gente vai agregar eles. Então, o que a gente vai guardar mesmo e tentar criar funcionalidades com esses dados vão ser médias, mínimos e máximos. não vão ser os dados puros, os dados realmente do balanço dos canais. Então a gente está trabalhando em melhorar isso, assim, porque a gente entendeu que realmente não é bom, não é nem bom para a gente, né? Porque ter tanto dado assim, com tanto detalhe dos canais da Lightning, e pode ser um passivo, né, para a própria empresa, porque pode ser que algum dia, sei lá, algum regulador bata na nossa porta e fala, ó, vocês têm esses dados, entrega todos eles para a gente, e, enfim, não é nem bom para a empresa participar de um processo desse. Então, a gente também tá vendo como se livrar desse passivo aí, e eu, pessoalmente, estou até trabalhando nisso.
Eu, de repente, uma coisa boa seria tipo, eliminar, não sei, se vocês querem guardar, porque tem uma questão de, talvez até de análise, né? De alguém querer pegar esses dados e poder ter uma construção histórica de como a rede foi se formando, né? Os canais como foram se abrindo.
Sim,
né? Tem,
sim.
Tipo, toda uma... É interessante, tem um valor, né? Mas talvez...
Não é um pouco ingênuo achar que está só na mão de vocês essa informação? Informação
é pública. Não está. É, exato. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto importante, assim, tipo... A gente meio que caiu...
Asher, alguém tem que estar fazendo log de tudo.
Não, mas você acha que não tem?
Não, tem.
Não é
em cima deles. Deve ter,
com certeza. Eles não vão ficar esperando empresas como essa fazerem esse tipo de análise. Se quem tiver interessado já está fazendo.
É... Esse é um ponto importante, assim, a gente virou meio bode expiatório porque a gente lançou e tal, e foi bem público e conversou com os usuários e talvez seja o maior explorador Lightning aí do mercado hoje em dia. Mas, sem dúvida, assim, esses dados existem, né? Esses dados vão existir, mesmo que não na nossa mão, esses dados, seja por probing, que é o que já existe hoje na rede, ou seja por algo... como que a gente estava fazendo, esses dados vão existir. É importante os usuários saberem desses riscos que acontecem na Lightning.
É só olhar um ML lá, você pode ver, eles têm histórico, eles dizem que guardam os últimos 50, mas eles acham que eles só exibem os últimos 50, eles devem ter informação histórica aí da Lightning desde 2019, né? Lá no...
Claro,
sim.
Todos os nós que crescer, que estiveram, saíram, tá tudo lá registrado.
Mas é que, assim, são duas coisas também. Uma coisa são dados gerais da rede, então, tipo, esses dados que percorrem na rede pela fofoca, né, que eles chamam de gossip em inglês. Então, esses dados são dados, realmente, qualquer pessoa que pega um nó lá e conecta consegue ter acesso a esses dados, né? Mas agora, o dado que é privado e que é sensível é realmente o balanço dos canais, minuto a minuto, entendeu? Porque com isso você consegue desanonimizar e rastrear pagamentos pela rede. Então, aí que é o problema e aí que o pessoal começou a reclamar que a gente estava fazendo algo perigoso, entendeu? Mas acho que dados em geral que percorre por fofoca na rede, em geral, isso...
Não, isso é tranquilo.
Isso é público, né?
É
isso
tranquilo, é público, né? Às vezes incomoda, porque um ML, ele, por exemplo, ele pegava o IP. O IP, ele não fica registrado, né, na blockchain. Então, ele associar naquele momento, IP histórico, naquele momento aquele node conectou com esse IP, depois ele mudou para esse IP, depois mudou para Tor, e tem as datas, o caramba, esse tipo de informação que é o mais crítico, acho, talvez, diferente, né, do que quebra um pouco a privacidade publicamente. Sim. Por manter ela, por segurar, né, porque às vezes você errou, entrou com um IP, sei lá, né? Falhou teu Tor, entrou com o IP um IP normal, né? Sei lá, por qualquer motivo. Sim. E um ML justo pegou, ficou lá. E aí você vai tirar de lá, não tem como tirar. E talvez não... Enfim, fala.
Fala, desculpa.
Não, diga lá.
Inclusive, eu não acho que é antiético esse negócio de probing. Se é possível, é possível, certo? Tecnicamente possível.
Não, e outro também, é voluntário, né? É voluntário. É legal que as pessoas entendam, e foi legal ver a reação, porque deu pra ver que a galera entende, ou seja, pelo menos muita gente, né, entende ainda o risco, né? Esses riscos de colocar esse homem no meio, entre aspas, né, esse tracker no seu node. Então, enfim.
Ah.
Tem, tem, pessoal.
É, enfim, e aí.
Teve aceitação, João? Como é que. Você chegou a ver? Você pode falar alguma coisa? Ou... Deixa aqui.
Você diz. Como assim?
O pessoal tá enviando dados, estão usando a ferramenta.
Tem, não, tem nós que enviam, sim. É, mas no final das contas, o que vai acontecer é que a gente vai fazer essas agregações de dados. Então, ao invés de você ter seu balanço lá exposto, você vai acabar tendo a média do último dia. E só com isso, tipo, média do último dia ou média dos últimos da última semana, aí você já não consegue mais rastrear pagamentos únicos, né? Porque às vezes você tem tipo, milhares de pagamentos num dia, então se você tem só a média ali, você já não consegue rastrear um pagamento pela rede.
É, no front-end. No site, como? Né? Tipo, usuário. Não, mas os dados ainda estão sendo coletados, né? Enfim.
Mas vão ser coletados, mas é isso que eu falei, a gente vai pegar. Então imagina que a gente está coletando dados. Aí a cada tanto tempo a gente vai pegar o último dia de dados, agregar eles em médias e deletar os dados originais, entendeu? Porque, como eu te falei, cara, é um passivo para a Embos também ter esses dados, porque a gente não quer ficar no meio de qualquer processo que possa acontecer no futuro, entendeu? Então a gente tem que ter uma estrutura de dados que a gente não precisa cooperar com um regulador se o cara bater na sua porta.
Entendi.
Porque nem a gente tem essa informação, entendeu?
Sim, não convém. Realmente não convém. Vocês podem entender. Vai tirando conclusões e vai eliminando os dados originais.
Exato, é isso.
É tipo
provavelmente vai ter um buffer, né, de dados, que a gente vai ter sempre, tipo, os dados originais a gente vai ter sempre, tipo, de 24 horas para trás, ou algo parecido com isso a gente vai ter, mas a partir disso, mais tarde, mais antigo que isso, a gente já vai ter deletado, porque a gente vai estar agregando e fazendo médias, entendeu?
Maravilha. Vilela, não sei se você precisa ir embora, desculpa que você saiu e voltou, ou se foi só um erro que deu. Ah, tá bom. Maravilha. Dov, mais alguma dúvida para tirar com o João? Vamos para as perguntas do pessoal antes da gente encerrar.
Não, isso aí, deu para entender. Acho que deu para entender.
Deu para entender.
Beleza. Bem tranquilo. Bom, enfim, o pessoal tem que fazer escândalo, porque não é escândalo, né? Mas tem que comentar, tem que ficar cético, reclamar. Tá certo.
Sim.
Né? Faz parte.
Com certeza. É feedback para quem está construindo.
Exato.
Também.
Vocês estão tomando numa boa e eu, pelo contrário, né?
Sim.
Oh, yeah. Vamos lá. Então, ó, Maca,
e não, o João não estaria aqui dando a cara para tirar as dúvidas e explicar, né? Ou seja,
enfim. Sim, sim. Perfeito.
Muito bem. Valeu, João.
Ó, o Maca do Radar BTC mandou um abraço e quer ver todo mundo na 7Conf aí. Dia 8 de novembro em São Paulo. João Grilo vai estar lá, né? Você vai estar na
João Grilo vai estar lá.
Estarei lá de boné, barba e óculos escuros.
Olá. Boné, barba e óculos escuros.
Acha que vai se esconder.
Você não quis ir que nem aquele outro cara lá que foi com o todo de verde lá, com a roupinha verde?
O Der Gigi. Nossa, não, eu ia me sentir muito ridículo se eu pudesse isso, eu acho.
É, né? Não é fácil, tem que ter
privacidade, né? Ou passar ridículo, né?
Pô, mas tem o nosso amigo lá, o Lunaticoin. Ele começou a aparecer nas conferências e começou que nem o João Grilo falou: um boné, óculos mais fechadinho, não sei o que. Na última ele já tava só de óculinho, já tipo, já começou a foda-se. Enfim, vamos lá.
Boa para lembrar. Então, finalmente, para quem quiser, dá um abraço ali no João Grilo. Ele vai mediar ali umas conversas, vai estar presente. SetsConf, 8 de novembro, em São Paulo. Quem tiver afim, compareça. É um bom lugar para aprender conteúdo bitcoinheiro aí de primeira, que a agenda está bem legal. Valeu. Dov, perguntas.
Mensagem do Nomad. E aqui agrega aí um risco na operação Light, né, que é falha de hardware. Tô aqui tentando recuperar o meu Node depois de falha de HD. Abraço, meus queridos. É muito importante aí fazer backup dos seus canais, ter aí em mãos aí um backup da blockchain também para poder, né, recuperar, criar em outra máquina o antes possível e colocar a sua máquina de volta no ar. Aí se falhar o hardware, acontece. É mais raro, né? A não ser que você viva uma região de chuvas, energia, eletricidade meio gato, assim, meio, né, suja, digamos, meio, né, instável. Enfim, pode gerar, né? Minha recomendação, se você vai rodar um Node Lightning, é colocar um UPS, né? Um no break, né? Para não dar essas. Para ele manter estável a corrente e quando cair, não. Né, não cair a eletricidade, não desligar aí, né, de sopetão. Isso acaba contribuindo para a falha de hardware.
Parte da minha decisão de usar a Node também vem um pouco disso, né? Acho que o Rasp é mais frágil para essas coisas aí, né? O Note, tu ainda tem a bateria do Note para dar uma segurada. Perfeito. Então
A bateria do Note e o sistema, o power management, né, do Node, que do Note, que se cair a bateria, você fala desligar o computador com X tempo, né?
E aí isso
vai fazer um shutdown tranquilo, né? Não vai desligar do nada. Maravilha. Dá para fazer no Raspberry Pi também esse management, né, de eletricidade. Você tem programas para isso, tal, mas é mais encheção de saco, né? No Note é parte do sistema, né? Parte do Note.
É robista, né?
Mas é legal. Isso aí que são coisas legais.
Não, não. Exato. Mas é robista, é robista.
Claro, sim. Ogeda aí mandou um abraço. Salve, bitcoinheiros. Valeu, Ogeda. Só sei que nada sei aqui. Quando é preciso um BTC para ter algum retorno num swap, falar em sentido educacional é exagero. Não entendi. Enfim, não.
Também não.
Não entendi. Mas não é, não precisa de um BTC, né, para ter retorno. Qualquer valor, o valor que você tiver aí para. Enfim. Poderia, né? Não tem mais, né? Eu acho. Enfim. Às vezes tem, às vezes não tem. Depende da situação do mercado, né? É um mercado orgânico. Muda o tempo inteiro, né? As ofertas e as demandas aí de canais, de liquidez. Deixa eu ver aqui. Ah, olha lá, essa pergunta é boa, do Alan. Hoje o Node Lightning é 100% hot wallet, né? É uma hot wallet. Alguma perspectiva aí de parte dos fundos serem mais cold? Tem alguma, a gente está caminhando aí, tem alguma inovação que talvez permita usar chave externa, né? Não ter a chave no próprio Node, você poder HSM, sei lá, alguma. Vocês estão sabendo?
Eu acho que já tem uma solução de deixar duas máquinas, né? Uma para assinar e a outra para gerenciar o nodo, né? Então a máquina 1 se comunica com a máquina 2 pedindo assinaturas ali e tal. Então, acho que já tem algo nessa linha, né?
Mas aí teria. Tá o quê? Na rede local, né? Rede local,
se isso, tem
uma
máquina isso.
Offline só conectada. Não.
Isso tem. Eu já vi no YouTube um experimento, agora não sei como procurar. O cara tinha feito todo um esquema com câmeras e tal, uma máquina com câmera apontando para um código QR da outra máquina, uma máquina gera um código QR para ficar tudo air-gapped, né? Mas aí já é robista loucuragem, não é solução.
É possível, tecnicamente é possível, acho que essa era a pergunta.
Isso, tu vai colocar chaves numa outra máquina que vai assinar as transações, daqui a pouco ela pode ter algum tipo de limitação, né? É possível, é.
De repente conectando uma cold card com aquele esquema bunker deles lá, o HS que vira, transforma ela numa HSM, né? Que ela poderia. Acho que esse é o esquema que alguém tava usando, Vilela. Agora que a gente tá falando. Usando uma.
Ah, eu não sei dizer.
Alguma coisa do estilo. Você já dá, o Alan, você. Vai buscar, vai. Se tá interessado, dá uma pesquisada aí. Tá em desenvolvimento, tem alguma perspectiva, né? Mas, enfim, não, a gente, ninguém, nenhum de nós tá muito de olho nisso agora. Vamos lá. Ferrabras aí mandou, tá, é um Node Runner aí, depois que abriu um canal com a Bipa, pingou 2 satoshis de FII. Alguma coisa, né? De fio uma vez, acho. Enfim, não teve muita. É um node pequeno, né? Provavelmente, tal. Tem poucas transações aí, mas vai pingando aí, Satoshinho. É que a gente estava falando alguma coisa, provavelmente é relacionado com o que a gente estava falando. Olha lá, o Ojeda falou que ele também tem canal com zero fee, também coloca taxa zero. Na minha opinião, os nodes Lightning Network são para valores baixos mesmo, transações experimentais, né? Enfim. Mas a poupança deve ser feita no Bitcoin Core mesmo, né? Em on-chain, né? De preferência, que ele fala numa cold card. Enfim, num hardware seguro, de preferência, num esquema
seguro. É, para quem é robista, com certeza, né? Para quem quer fazer um negócio disso e daqui a pouco tem capital para isso, tem estômago para isso, né? Quem sabe aí muda de figura, mas para geral é isso aí mesmo, concordo
100%. Exato.
Ô, Vilela, aqui o Dan Chuck fez uma pergunta para você, que ele disse que o Vilela falou que trabalha com educação, informações sobre Lightning, como achar cursos, aulas dele, qual site, canal? Quer aprender
não falei
mais
isso,
contigo.
Não.
Ele quer aprender
educacional para você mesmo.
É, educacional para mim mesmo. É a parte, eu trabalho com mercado financeiro tradicional, tenho uma empresa de desenvolvimento de software, né, e para essa parte até tem alguma coisa educacional, mas para a parte de Bitcoin eu não tenho absolutamente nada, não tenho nenhum serviço, nada, não ofereço nada.
É, para quem, se você quiser aprender mais com o Vilela, Dan Chuck, ele está sempre bem ativo lá no Discord. E vira e mexe, ele eventualmente faz participações aqui nos Bitcoinheiros para ajudar a gente e compartilhar também o que ele tem aprendido aí com Bitcoin. Por enquanto.
Isso aí, mas específico sobre rodar Node, eu acho que o Node Runners do Telegram, lá do Colin, acho que é mais indicado para isso.
Beleza.
Oh yeah. Vamos lá. Citadel ou Umbrel como Lightning no Ubuntu? O que você prefere? Qual você prefere? Prós e contras aí de cada um. Você usa...
Eu uso o Umbrel mesmo, cara. Umbrel. Eu tô há horas pra tirar o Umbrel e instalar tudo na mão, pelo aprendizado também, mas sempre dá a preguiça de fazer, porque tá tudo rodando, né? Se fosse desligar o nodo, fechar tudo e talvez criar de novo fosse melhor. Aí teria que parar o nodo. A fazer a migração da... Uma certa preguiça. Mas eu rodo o básico mesmo, um brelzinho, né? Eu até estudei a questão do Citadel. Teve uma época que, logo que eles saíram, logo que eles surgiram, deu uma baita vontade de migrar. Mas aí a Umbrel começou a fazer um trabalho muito bom, começou a oferecer uma interface muito legal. E aquela App Store deles está muito, muito interessante ali. E aí acabei desistindo da migração. Então eu só usei Umbrel até agora. Não usei Citadel.
É, e eles abriram, né, para outras implementações, para você poder escolher se você quer rodar Core ou Knots, né, ou seja, você pode ter mais flexibilidade, né, de atualizar só partes do sistema e não precisa Isso. mais atualizar tudo segundo os releases deles, né, que era o medo que o pessoal tinha de seguir com o Umbrel, né, que os caras de repente um dia vão forcar, entendeu? Todo mundo vai forcar com eles. Então agora você pode escolher, né, o software que você quer atualizar.
Inclusive agora, na atualização mais recente, eles colocaram a opção de tu colocar uma própria App Store tua, né? Então, se tu desenvolver um aplicativo que tu quer colocar no Node, tu pode colocar o pessoal que quer rodar, né? Só coloca uma URL lá e aí consegue baixar teu aplicativo também, instalar tudo automático ali. Isso aí ficou bem legal. É o pessoal que é mais open source, maximalista, assim, costuma ir pra Citadel, né? Eu não sou tanto assim nessa linha, então eu fico no Umbrel mesmo.
Eles melhoraram, eles souberam ouvir crítica também, melhorou. É isso aí. O Citadel ele dá mais pau. O Citadel acho que ainda dá mais pau, tem menos gente olhando, né, o Citadel, então tem essa desvantagem em relação ao Umbrel, que por mais que não é open source, né, puro, ou seja, tá lá disponível, né? Source available, né? Toda fonte, código fonte está disponível. Vamos lá. Não é free open source, né? É isso. Não é free. É open source, mas não é libre. Ferra Muito Braz bem. Falou Dove. Que estava esperando lucrar com o Node, que vier lucro. Miguel Medeiros mandou um grande abraço aí. Porra, aí sim, Vilela era um cara foda. Acompanhei a jornada dele no Bitcoin desde o início. Sempre dedicado e aplicado. Parabéns, brother. Você é muito fera.
Valeu, valeu. Valeu, Miguel.
Miguel aí. Também o Diego aqui comentou, a gente falou bastante sobre ele. Irretocável, Vilela. Grande entrevista. Node Runner exemplar que ilumina muitas pessoas. Trouxe conceitos importantes e ainda falou do grupo. Robistas, entusiastas, prós, shitcoiners, mas todos bitcoinheiros. Esse aí é o grupo dos Node Runners. É isso aí. É
valeu,
Node
Colin.
Runners Brasil, né? É isso? Node Runners Brasil.
Node Runners Brasil, exatamente.
NODERUNNERS, né? S. Runners Brasil. Brasil, você sabe aí como escrever. Oh, yeah. O que mais? Espera aí, vamos rapidinho. Eu vou passando rapidinho aqui. Olá,
boa, ali. Pra gente encerrar.
É, o Diego Colling também falou que ele concorda com o Vilela. Selic é uma analogia imperfeita. Dinheiro bom não pode ser gratuito e tem que ter proof of work, né? Na Lightning Network não é diferente. Não existe renda passiva, pelo menos ainda não. Mas aguardando os scripts dele para ter renda passiva, perfeito, entre aspas, né? Pro script, pro robô trabalhar. Fazer o proof of work.
Toda analogia é imperfeita, né? Então, não tem como ser, mas se o Diego concorda comigo nisso aí, então a gente concorda 100% e tal, não tem mais nenhuma divergência. Não,
ele concorda, ele tá, o que ele falou, ele tá esperando o seu robô, né? Fazer o proof of work pra ser passivo pra ele, né? Mas não pro... O robô vai trabalhar pra ele.
Show de bola.
É isso aí. É, aqui, pô, ó... The Bitcoin Discord Pleb falou que já pagamos pro Vilela disponibilizar o script dele. Cadê? Acho que teve uma brincadeira, né? Algum dia lá no Discord com isso. Piada interna. Salvatore tá apaixonado pelo Reicher, disse que tá bonito. Valeu, Salvatore.
Recíproco.
E aí, a última resposta aí do Alan. É pergunta aqui do Alan, ou no comentário do Alan que perguntou lá se vai ser cold, né? Se tá caminhando, se tem alguma coisa. Ele falou, Remote Signer do LND protege seeds, mas a parte conectada à internet, watch only, pode invocar qualquer transferência no signer. Né? Então não conta como cold storage, ou seja, entendi.
É, o que você aí quer. É aquilo que eu falei, né? Nesse caso, só se tu colocar regras na outra máquina, né? A outra máquina tem que ter algum tipo de limitação, não, tu só assina transações até tal limite, até tal, né? Que aí a pessoa não consegue fazer qualquer transferência através da primeira.
Acho que dá para ter mais e menos controle, mas ser 100% frio, não sei nem se faz sentido, né? Porque daí é melhor você ter uma cold card mesmo.
Pronto. Não, não existe, não dá, é impossível, não é viável, né? 100% cold. Isso é o melhor que tem, o que o Bela ela falou, essas limitações, né? Cara, acho que era um esquema do HSM lá do Bunker, do CK Bunker, esse esquema. Você limita, né? E é isso, você limita as transações e pronto, para algo, como é que fala? Operacional aí, né? Dentro da sua operação normal. Se tiver alguma coisa fora do normal, mesmo numa operação real, aí você vai ter que interferir manualmente para que a transação passe, né? E pronto, é isso.
Exato.
E você salvou aí o seu... de limparem o seu node, né?
Por exemplo, aceita qualquer tipo de roteamento, mas não aceita nenhum tipo de envio de pagamento de invoice, por exemplo. Né? Algo nessa linha, por exemplo.
Exato.
Perfeito.
Muito bem, senhores. Dov, fechamos, né?
Oh, yeah.
Tá de bom tamanho. Alan, João, obrigado pela presença, obrigado por vir aqui explicar. Vilela,
pelo convite.
Maravilhoso, obrigado pelas explicações, aprendi muito hoje. E João Grilo, nos vemos em algumas semanas aqui no canal de novo, que já estava agendado para você vir aqui, só você, para a gente bater um papo.
Show, maravilha.
Beijo, pessoal, lá, muito então. Obrigado.
Obrigado, pessoal, até a valeu. Próxima, semana que vem, quarta-feira, 4h20, estamos aí, aquele abraço, tchau.
Aí, até mais. Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin.
not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.